Capítulo 115. Anna Moore. No sábado seguinte, reunimo-nos na igreja de Orleans, onde meu marido apresentou o caso de nossa saudosa irmã Anna Moore. Quando o irmão Amadon nos visitou no último verão, disse que a irmã Moore havia estado em Battle Creek e, não encontrando ali emprego, foi até o condado de Lillenau para morar com uma velha amiga, com quem ela trabalhara nos campos missionários da África Central. Meu marido e eu sentimos que essa querida serva de Cristo fosse forçada a separar-se do convívio de seus irmãos da fé e decidimos mandar buscá-la para morar conosco. Escrevemos convidando-a a encontrar-se em Wright, onde tínhamos compromisso, e vir para casa conosco. Ela não foi a Wright. Eis sua resposta à carta que lhe enviamos, datada de 29 de agosto de 1867, que recebemos em Battle Creek. Irmão White, recebi esta semana uma bondosa correspondência. Como o carteiro só vem aqui uma vez por semana e vai embora amanhã, apresso-me em respondê-la. Estamos aqui em meio à selva, por assim dizer. Um índio traz a correspondência a pé, às sextas-feiras, e volta às terças-feiras. Consultei o irmão Thompson sobre o melhor e mais seguro roteiro para chegar até aí e tomar um barco até Milwaukee, e então para Grand Haven. Como gastei todo o meu dinheiro para vir até aqui e fui convidada a ficar com a família do irmão Thompson, tenho ajudado a irmã Thompson nas tarefas domésticas e na costura, a $1,50 por semana de 5 dias, porque eles não querem que eu trabalhe para eles no domingo e eu não trabalho no sábado do Senhor, o único dia de repouso que a Bíblia reconhece. Eles não desejam que eu vá embora, apesar de nossa diferença de crenças. Ele diz que posso ficar com eles, com a ressalva de não divulgar minha crença entre seu povo. Convidou-me até para atender seus compromissos enquanto está em viagem de pregação. Assim tenho feito. A irmã Thompson precisa de uma governanta para seus filhos por causa das perigosas influências externas e por serem as escolas muito pervertidas. Ela não está disposta a enviar seus queridos à escola enquanto não se tornarem cristão, como diz ela. Seu filho mais velho, hoje com 16 anos, é um jovem piedoso e consagrado. Eles adotaram em parte a reforma de saúde e penso que aceitarão plenamente dentro em breve. O irmão Thompson encomendou o reformador da saúde. Mostrei-lhe alguns exemplares que tinha comigo. Tenho esperança de que ele aceite o Santo Sábado e oro por isso. Sua esposa já o aceita. Ele é tremendamente inflexível quanto a seus costumes, e acha que está certo. Se eu pudesse ao menos convencê-lo a ler os livros que trouxe como História do Sábado e outros, mas ele os olha e diz que são falsos e que lhe parecem ter o erro estampado em suas capas. Se contudo lesse com cuidado o significado de nossos princípios, creio que os aceitaria como verdades bíblicas e veria sua beleza e coerência. Não tenho dúvida de que a irmã T. ficaria feliz em tornar-se uma adventista do sétimo dia, se seu marido não se opusesse tão severamente a isso. Tive a impressão de que tinha uma obra a fazer antes de vir para cá, mas a verdade se acha presente na família, e se eu não puder levá-la mais adiante, parece que minha obra está concluída, ou quase concluída. Não quero sentir vergonha de Cristo, nem dos seus, em meio a esta geração perversa. Prefiro lançar minha sorte com os observadores do sábado e o povo escolhido de Deus. Necessito de pelo menos $10 para chegar até Greenville, o que, com o pouco que ganhei, poderia ser suficiente. Esperarei que os irmãos me escrevam e façam o que achar melhor em adiantar-me o dinheiro. Na primavera, terei o suficiente para ir e assim farei. Que o Senhor nos guie e abençoe em cada empreendimento, é o ardente desejo de meu coração. Que eu possa assumir a posição que meu Deus me destinou em sua vinha moral, cumprindo com alegria cada dever, por penoso que possa parecer, de acordo com o consentimento. É meu sincero desejo e oração. Anna Moore. Ao receber sua carta, decidimos enviar à irmã Moore o dinheiro necessário, tão logo tivéssemos tempo. Antes, porém, de nos empenharmos nisso, decidimos ir até o Maine para retornar em poucas semanas. Quando lhe mandaríamos a quantia antes que o período de navegação encerrasse. E quando decidimos permanecer no Maine, New Hampshire, Vermont e Nova York, escrevemos ao irmão desse condado para falar com os líderes da igreja e consultá-los sobre a possibilidade de mandar buscar a irmã Moore e conseguir-lhe um lar até nossa volta. O assunto, porém, foi negligenciado até que o período de navegação se encerrou. Quando voltamos, descobrimos que ninguém se interessara em ajudar a irmã Moore a vir para esta região, onde ela poderia ficar conosco assim que chegássemos em casa. Ficamos tristes e aflitos, e na reunião em Orleans, no segundo sábado, após nosso retorno, meu marido apresentou o caso dela aos irmãos. Um breve relatório do que foi dito e feito com relação à irmã Moore foi apresentado por meu marido na revista de 18 de fevereiro de 1868, como segue. Nessa reunião apresentamos o caso da irmã Anna Moore, agora residindo temporariamente no noroeste de Michigan, com amigos que não observam o sábado bíblico. Declaramos que essa serva de Cristo aceitou o sábado enquanto realizava trabalho missionário na África Central. Quando esse fato se tornou conhecido, ela foi dispensada de seus serviços e voltou para a América do Norte, em busca de lar e emprego com aqueles da mesma fé. Entendemos que ela não está contente onde se encontra atualmente. Ninguém, em particular, pode ser responsabilizado nesse caso. Mas nos parece que a falta de condições adequadas em nosso sistema organizacional para animar e auxiliar tais pessoas, aproveitando-as num campo de trabalho útil. Ou houve negligência no cumprimento do dever por parte desses irmãos e irmãs que tiveram o prazer de conhecer a irmã Moore. Por voto unânime, ela foi convidada a residir com os irmãos dessa região até o tempo da Assembleia da Associação Geral, quando seu caso deve ser apresentado a nosso povo. O irmão Andrews, ali presente, apoiou plenamente a ação dos irmãos. Pelo que soubemos do frio e indiferente tratamento que a irmã Moore recebeu em Battle Creek, é evidente que, ao declarar que ninguém em especial era culpado no caso dessa irmã, meu marido assumiu uma postura bastante caridosa sobre o assunto. Quando todos os fatos se tornaram conhecidos, nenhum cristão podia ser responsabilizado, mas todos os membros dessa igreja, que conheciam as circunstâncias em que a irmã vivia e não manifestaram interesse individual por ela. Certamente era dever dos oficiais tomar providências e referi-las à igreja, se outros não se encarregassem do assunto. Mas cada membro dessa ou de qualquer outra igreja não deve achar que está livre de interessar-se em tais pessoas. Depois do que foi dito na revista, acerca dessa abnegada serva de Cristo, cada eleitor em Battle Creek, ao saber que ela chegara à cidade, teria sido desculpado se lhe fizesse uma visita pessoal e se informasse de suas necessidades. A irmã Strong, esposa do pastor P. Strong Jr., esteve em Battle Creek na mesma época em que a irmã Moore. Ambas chegaram à cidade ao mesmo dia e partiram na mesma hora. A irmã Strong, que está do meu lado, diz que a irmã Moore pediu que intercedesse por ela na obtenção de emprego, para que assim pudesse permanecer entre os observadores do sábado. A irmã Moore disse que está disposta a fazer qualquer coisa, embora preferisse ensinar. Pediu também ao pastor A.S. Hutchins que apresentasse seu caso aos irmãos dirigentes do escritório da Review e tentasse arranjar-lhe trabalho numa escola. Isso o irmão Hutchins fez alegremente, mas nenhum encorajamento lhe foi dado, pois parecia não haver vaga. Ela também disse à irmã Strong que estava sem recursos e que, a menos que obtivesse emprego em Battle Creek, teria que voltar para o condado de Leelanau. Ela frequentemente falava que lamentava o fato de ser obrigada a deixar os irmãos. Então a irmã Moore escreveu ao Sr. Thompson dizendo que aceitava a oferta de morar com sua família e ficou esperando pela resposta. A irmã Strong andou juntamente com ela, procurando um lugar para ficar até receber a resposta do Sr. Thompson. Num certo lugar, foi-lhe dito que só podia ficar de quarta até sexta-feira de manhã, pois teriam de sair de casa. Essa irmã contou o caso da irmã Moore a uma sua irmã carnal que morava nas proximidades e que também guardava o sábado. Ao voltar, disse à irmã Moore que podia ficar com ela até sexta-feira de manhã, pois sua irmã dissera que não era conveniente hospedá-la. Mas a irmã Strong percebeu que a verdadeira desculpa se devia ao fato de a irmã Moore ser uma estranha na cidade. Essa irmã podia hospedá-la, mas não quis. A irmã Moore pediu conselho à irmã Strong sobre o que fazer. A irmã Strong era quase desconhecida em Battle Creek, mas pensou que podia acomodar Anna na família de um irmão pobre, conhecido seu, que havia se mudado recentemente do condado de Montcalm. Conseguiu sucesso. A irmã Moore permaneceu até terça-feira, quando partiu para o condado de Leelenau, via Chicago. Ali conseguiu dinheiro emprestado para completar a viagem. Alguns, pelo menos, de Battle Creek estavam a par de suas necessidades, pois, em resultado de tornar-se conhecida ali, não gastou nada em sua breve estada no instituto. Logo que voltamos do leste, meu marido, tomando conhecimento de que nada do que pedíramos em relação à irmã Moore fora atendido, escreveu-lhe dizendo que viesse ter conosco o mais breve possível. Eis sua resposta. Leland, Condado de Leelenau, Michigan, 20 de fevereiro de 1868. Caro irmão White, recebi sua carta de 3 de fevereiro. Estou com a saúde abalada por não estar acostumada a esses rigorosos invernos do norte, com a neve de 90 centímetros a 1,20 m de altura. Nossa correspondência é trazida por um carteiro com sapatos de neve. Não me parece ser possível estar com os irmãos até a chegada da primavera. As estradas já são péssimas, mesmo sem neve. Dizem que o melhor a fazer é esperar até as rotas de navegação se abrirem e então ir até Milwaukee e daí para Grand Haven, onde devo tomar o trem até o ponto mais próximo da casa de vocês. Eu esperava estar entre o nosso amado povo no último outono, mas esse privilégio não me foi permitido. As verdades em que acreditamos parecem mais e mais importantes, e nossa obra de preparar um povo para a vinda do Senhor não pode ser retardada. Precisamos não apenas possuir nossas vestes nupciais, mas ser fiéis em recomendar o preparo a outros. Gostaria de poder estar com os irmãos, mas parece impossível, ou pelo menos impraticável, em vista de meu delicado estado de saúde, empreender sozinha tal viagem em pleno inverno. Quando será a Assembleia Geral de que o irmão falou? E onde? Suponho que a revista informe oportunamente. Creio que minha saúde ficou abalada desde que passei a guardar o sábado sozinha em meu quarto frio. Creio também que não poderia observá-lo onde todas as formas de trabalho e conversação mundana era a ordem do dia, como ocorre entre os observadores do domingo. Penso que o sábado é o dia mais laborioso para aqueles que observam o primeiro dia da semana. Realmente não me parece que os mais leais observadores do domingo guardem qualquer dia adequadamente. Oh, quanto anseio estar novamente com os observadores do sábado! A irmã White gostará de ver-me com o vestuário da reforma. Que ela faça o favor de enviar-me um modelo, o qual lhe pagarei quando aí chegar. Entendo que devo estar vestida adequadamente quando estiver em seu meio. Gosto muito desse vestuário. A irmã Thompson acha que gostaria de adotar o vestuário da reforma. Faz mais de uma semana que não consigo dormir devido a dificuldades respiratórias, ocasionadas, creio, pela chaminé do fogão que está quebrada e enche meu quarto de fumaça e gás na hora de dormir. Meu sono não é desfrutado num ambiente bem ventilado. Não achei, na ocasião, que a fumaça era tão nociva, nem considerei quão impuras eram as emanações produzidas pela mistura de lenha e carvão. Despertei com a sensação de sufocamento tão grande que não conseguia respirar deitada e passei o resto da noite sentada. Nunca antes havia sentido essa terrível sensação de asfixia. Comecei a recear que não pudesse dormir novamente. Portanto, pus-me nas mãos de Deus para viver ou morrer, rogando-lhe que me poupasse se ainda tivesse necessidade de mim em sua vinha. De outro modo, não tinha mais vontade de continuar vivendo. Senti-me inteiramente reconciliada com a mão de Deus sobre mim, mas também senti que as influências satânicas precisam ser resistidas. Por essa razão, ordenei a Satanás que se afastasse de mim e disse ao Senhor que não ergueria minha mão para escolher nem a vida nem a morte, mas que o buscaria, pois ele me conhece completamente. Meu futuro não é desconhecido, e portanto digo que a vontade do Senhor é melhor. A vida não tem importância para mim, assim como seus prazeres. Todas as suas riquezas e honras não são nada quando comparadas com a utilidade. Eu não as desejo. Elas não podem satisfazer ou preencher o doloroso vazio que me deixa o dever não cumprido. Não quero viver na inutilidade, para ser uma nódoa ou um espaço em branco na vida. E embora pareça a morte de mártir morrer assim, estou conformada se essa for a vontade de Deus. Eu havia dito à irmã Thompson no dia anterior, se eu estivesse na casa do irmão White, eles orariam por mim e eu seria curada. Ela me perguntou se não poderíamos mandar buscar o irmão e o pastor Andrews, mas isso parecia impraticável, visto que eu não poderia, seguramente, sobreviver até que os irmãos chegassem. Eu sabia que o Senhor, com seu grande poder e forte braço, poderia curar-me aqui, se isso fosse o melhor. Senti-me segura ao dizer isso a ele. Sabia que ele poderia enviar um anjo para resistir o que tinha um império da morte, isto é, o diabo, e fiquei certa de que o faria, se isso fosse o melhor. Eu também achava que ele poderia tomar, se fosse necessário, providências para minha recuperação, e tive a certeza de que o faria. Logo melhorei e fui capaz de dormir um pouco. Assim você pode ver ainda que sou o exemplo vivo da misericórdia e fidelidade de Deus para com seus filhos aflitos, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Lamentações capítulo 3, verso 33. Mas algumas vezes as provas são necessárias como uma disciplina para nos desapegar da terra e manda-nos buscar real felicidade além deste mundo passageiro. Agora posso dizer com o poeta, Senhor, não está sob meu domínio se hei de viver ou de morrer. Se a vida for longa, serei feliz, para que possa ansiar obedecer. Se curta for, por que ficaria eu infeliz? Pois esse mundo terá de passar. Cristo não me guia por lugares mais escuros do que ele antes palmilhou. Quem quer que venha ao seu reino precisa entrar por sua porta. Vem, Senhor, quando a graça me fez teu bendito rosto ver, pois se tua obra na terra é suave, como será em tua glória? Alegremente cessarei minhas queixas e dias cansativos e pecaminosos para me unir aos santos triunfantes que louvor entoam a Jeová. Pouco sei desse porvir. Meu olho da fé turvo está. Me basta confiar que Cristo tudo sabe e com ele haverei de estar. Baxter. Tive períodos de insônia na última noite e hoje me sinto indisposta. Ore para que seja cumprida a vontade de Deus em mim e através de mim, qualquer que seja ela, quer em minha vida ou através de minha morte. Na esperança da vida eterna, Ana Moore. Se souber de algum modo de poder encontrar-me com você o mais breve possível, por favor, informe-me. Ana Moore. Ela está morta e ainda fala. Suas cartas, as quais tenho em meu poder, serão lidas com profundo interesse por aqueles que tomaram conhecimento de seu obituário, em número recente da revista. Ela poderia ter sido uma bênção a todas as famílias observadoras do sábado, que apreciassem seu valor, mas está dormindo. Nossos irmãos de Battle Creek e arredores poderiam ter lhe dado mais do que boas-vindas a Jesus na pessoa dessa piedosa mulher. Mas a oportunidade se foi. Não era conveniente. Eles não procuraram relacionar-se com essa irmã. Ela era de idade avançada e poderia ter sido um fardo. Sentimentos desse tipo excluíram-na dos lares dos professos amigos de Jesus, que estão esperando por seu próximo advento, e a afastaram daqueles a quem ela amava, enviando-a àqueles que se opunham à sua fé no norte de Michigan, durante o inverno mais frio, para morrer congelada. Ela morreu como mártir do egoísmo e da cobiça dos professos guardadores dos mandamentos. A providência dirigiu, nesse caso, uma terrível reprovação à conduta daqueles que não acolheram essa estrangeira. Ela não era realmente uma estrangeira. Sua responsabilidade era do conhecimento de todos. Todavia, não foi ela acolhida. Muitos hão de ficar aborrecidos quando se lembrarem da irmã Moore que esteve em Battle Creek, mendigando um lar entre o povo que ela escolheu. Eles, em imaginação, a seguirão até Chicago para tomar dinheiro emprestado a fim de custear as despesas de sua viagem até o descanso final. E quando pensarem naquela sepultura, no condado de Lillenau, onde repousa essa preciosa exilada, que Deus tenha piedade daqueles que têm culpa em seu caso. Pobre irmã Moore, ela dorme, mas nós fizemos aquilo que nos estava ao alcance. Quando estivemos em Battle Creek, em agosto passado, recebemos a primeira de suas duas cartas, mas não tínhamos dinheiro para enviar-lhe. Meu marido solicitou recursos ao Wisconsin AOA e recebeu $70 para cobrir nossas despesas, a fim de assistirmos às assembleias no Oeste realizadas no último mês de setembro. Esperávamos ter meios para enviar a ela imediatamente, quando retornássemos do Oeste, para custear suas despesas de viagem até nosso novo lar, no condado de Montcalm. Os liberais amigos do Oeste nos deram os meios necessários, mas quando decidimos acompanhar o irmão Andrews ao Maine, o assunto foi protelado até nosso retorno. Esperávamos permanecer no leste não mais do que 4 semanas, o que nos daria muito tempo para mandar buscar a irmã Moore após nossa volta e recolhê-la em nossa casa antes que as viagens de navio se encerrassem. Quando decidimos ficar no leste, algumas semanas a mais do que havíamos inicialmente pretendido, não perdemos tempo em fazer contato com vários irmãos, recomendando-lhes que mandassem buscar a irmã Moore e lhe dessem acolhida até nossa volta. Digo que fizemos o que podíamos. Mas por que deveríamos nos interessar nessa irmã mais do que nos outros? O que pretendíamos com essa cansada missionária? Ela não poderia fazer nosso trabalho doméstico e tínhamos apenas um filho em casa para ela ensinar. E certamente não se poderia esperar muito de alguém tão esgotado e que havia atingido 60 anos de idade. Não teríamos nenhuma atividade para ela em particular, a não ser a bênção de Deus que ela traria ao nosso lar. Havia inúmeras razões para nossos irmãos demonstrarem, no caso da irmã Moore, muito mais interesse do que nós. Nós nunca a havíamos visto antes e não tivemos quaisquer outros meios de conhecer sua história, sua devoção à causa de Cristo e da humanidade, mais do que todos os leitores da revista. Nossos irmãos de Battle Creek haviam conhecido essa nobre mulher e alguns deles conheciam alguma coisa de suas intenções e necessidades. Nós não tínhamos dinheiro para ajudá-la. Eles tinham. Estávamos já sobrecarregados de preocupações e necessitávamos em nosso lar de pessoas que possuíssem a força e vivacidade da juventude. Precisávamos de ajuda em vez de ajudar outros. Mas a maioria de nossos irmãos estava em tal situação que a irmã Moore não lhes teria exigido o mínimo cuidado e nem lhes teria sido um peso. Eles têm tempo, energia e estão relativamente livres de cuidados. Ninguém, contudo, manifestou interesse em seu caso como nós o fizemos. Eu mesma falei à grande congregação antes de viajarmos para o leste, no outono, acerca de sua negligência no caso da irmã Moore. Falei sobre o dever de conferir honra a quem ela é devida. Parecia-me que a sabedoria havia sido colocada tão distante dos prudentes que eles não eram capazes de apreciar a dignidade moral. Disse àquela igreja que havia muitos ali que achariam tempo para reunir-se, cantar e tocar seus instrumentos musicais, que poderiam pagar um artista para fazer seu retrato ou ainda gastar dinheiro em divertimentos. Mas eles nada tinham para dar a uma cansada missionária, que abraçara de coração a verdade presente e tinha vindo para viver com aqueles que possuíam a mesma fé preciosa. Aconselhei-os a parar e considerar o que deveríamos fazer. Propus que não tocassem seus instrumentos musicais por 3 meses e tomassem tempo para humilharem a si mesmos diante de Deus em exame íntimo, arrependimento e oração, até que tivessem consciência das reivindicações que o Senhor tem sobre seus professos filhos. Meu coração agitou-se com o pensamento da injustiça que havia sido feita a Jesus na pessoa da irmã Moore, e falei a muitos sobre isso. Isso tudo não foi feito às escondidas, e apesar do assunto ser de domínio público, acompanhado por grande e boa obra na igreja de Battle Creek, nenhum esforço foi feito por essa igreja para redimir o passado e trazer a irmã Moore de volta. E a esposa de um de nossos pastores declarou posteriormente: "Não vejo necessidade do irmão e da irmã White fazer tal espalhafato por causa da irmã Moore. Penso que eles não entenderam o caso." Em verdade, nós não compreendemos a questão. Ela era pior do que supunhamos. Se a tivéssemos entendido, nunca teríamos deixado Battle Creek até expor claramente diante da igreja seu pecado de obrigá-la a deixá-los até que fossem tomadas medidas para trazê-la de volta. Um membro dessa igreja, conversando sobre o caso da irmã Moore, disse certa vez: "Ninguém acha que deve assumir responsabilidades em casos semelhantes. O irmão White sempre se encarregou deles." Sim, é verdade. Ele os levava para sua casa até que cada cadeira e cama estivessem ocupados, e então ia até seus irmãos e pedia-lhes que cuidassem dos necessitados que excedessem a sua capacidade. Se eles necessitassem de recurso, ele os daria e convidaria outros a seguir-lhe o exemplo. Deve haver em Battle Creek homens que façam o que ele tem feito, ou a maldição de Deus cairá sobre essa igreja. Não há apenas um homem, mas pelo menos 50 que podem fazer, ou pouco ou muito, como ele tem feito. Foi-nos dito que precisamos voltar para Battle Creek. Ainda não estamos prontos para isso. Provavelmente esse nunca será nosso dever. Ali suportamos passadas cargas até não podermos mais. Deus suscitará homens e mulheres fortes para dividir esses cuidados entre si. Aqueles que se mudaram para Battle Creek e que aceitaram posições ali não estão preparados para fazer esse tipo de trabalho e seria mil vezes melhor que estivessem em outros lugares. Há aqueles que podem ver, sentir e alegremente fazer o bem a Jesus na pessoa de seus santos, que tenham oportunidade de trabalhar. Que aqueles que não podem fazer o mesmo vão para onde não atrapalhem a obra de Deus. Isso é especialmente aplicável àqueles que se encontram à testa da obra. Se eles erram, tudo dá errado. Quanto maior a responsabilidade, maior a ruína em caso de infidelidade. Se os irmãos dirigentes não cumprem fielmente seu dever, os liderados também não atenderão aos seus. Os líderes da obra em Battle Creek precisam ser exemplos do rebanho em todos os lugares. Se fizerem isso, terão grande recompensa. Se falharem e ainda permanecerem em seus cargos, terão uma terrível conta a prestar. Tudo o que nos foi possível fazer, fizemos. Se tivéssemos tido recursos nos últimos verão e outono, a irmã Moore estaria agora conosco. Quando nos inteiramos de nossa real situação financeira, como registrada no testemunho número 13, olhamos a questão com alegria e dissemos não querer assumir a responsabilidade dos recursos. Esse foi um erro. Deus desejava que tivéssemos recursos para podermos, como em tempos passados, ajudar onde era necessário. Satanás quer atar-nos nas mãos nessa questão e levar outros a serem descuidosos, insensíveis e cobiçosos, para que essa obra impiedosa prossiga, como no caso da irmã Moore. Vemos marginalizados, viúvas, órfãos, pobres dignos e pastores em necessidade, e muitas oportunidades de usar os recursos para a glória de Deus, a divulgação de sua causa e o alívio dos santos sofredores, e eu desejo ter meios e usá-los para Deus. A experiência de quase um quarto de século, em longas viagens, sentindo a condição daqueles que necessitam de ajuda, qualificam-nos a fazer cuidadoso uso do dinheiro de nosso Senhor. Tenho comprado o meu próprio material de escritório, pagando minha postagem e despendido muito de minha vida escrevendo para o bem de outros, e tudo o que recebi por esse trabalho, o qual me cansou e me desgastou, não pagaria a décima parte de minhas despesas postais. Quando me oferecem recursos, eu os recuso, ou aceito para fins caritativos, como a Sociedade de Publicações. Não mais farei assim. Cumprirei meu dever como sempre o fiz. Mas meus receios de receber recursos para usá-los para o Senhor se desfizeram. O caso da irmã Moore despertou-me plenamente para ver a obra de Satanás em desprover-nos de recursos. Pobre irmã Moore, quando ouvimos que estava morta, meu marido sentiu terrivelmente. Ambos sentimos como se ela fosse nossa querida mãe, por cuja companhia nosso coração ansiava. Alguns podem dizer, se estivéssemos em lugar daqueles que sabiam algo das necessidades e anseios da irmã, não teríamos agido como eles. Espero que vocês nunca sintam o remorso que alguns devem experimentar, os quais estiveram muito interessados nos próprios negócios e eximiram-se de assumir qualquer responsabilidade em seu caso. Que Deus tenha piedade daqueles que estavam tão receosos de serem enganados, que negligenciaram uma digna e abnegada serva de Cristo. A observação que se tornou uma desculpa para essa negligência foi: temos sido enganados tantas vezes que temos medo de estranhos. Não nos instruíram nosso Senhor e seus discípulos a sermos muito cuidadosos e não recebermos estranhos, a fim de não cometermos erros e sermos enganados e tendo problemas ao cuidar de uma pessoa indigna? Paulo exorta os hebreus: permaneça a caridade fraternal. Hebreus capítulo 13, verso 1.
Ninguém ache que haverá tempo que essa exortação não seja necessária, quando o amor fraternal será extinto. Ele continua: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus capítulo 13, verso 2. Por favor, leiam Mateus capítulo 25, do verso 31 em diante. Leiam-no, irmãos, da próxima vez que vocês tomarem sua Bíblia nas devoções familiares da manhã ou da tarde. As boas obras, realizadas por aqueles que serão bem-vindos ao reino, foram feitas para Cristo na pessoa de seu povo sofredor. Aqueles que realizaram essas obras não acharam que estavam fazendo algo para Cristo. Acharam que não era mais que seu dever para com a humanidade sofredora. Os que estão à mão esquerda do Senhor não compreendem que haviam insultado a Cristo, negligenciando as necessidades de seu povo. Negligenciaram, porém, fazer algo por Jesus na pessoa de seus santos, e por esse relaxamento sofrerão punição eterna. Um ponto definido desse desleixo é assim mencionado: Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Mateus capítulo 25, verso 41. Essas coisas não dizem respeito apenas a Battle Creek. Estou aflita pelo egoísmo existente entre os professos guardadores do sábado em todos os lugares. Cristo foi preparar-nos mansões eternas, e ainda lhe recusamos um lar por poucos dias na pessoa daqueles seus santos que estão marginalizados? Ele deixou seu lar na glória, sua majestade e alto comando para salvar o homem perdido. Tornou-se pobre para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Submeteu-se a insulto para que o homem pudesse ser exaltado e proveu um lar incomparável em seus encantos e duradouro como o trono de Deus. Os que finalmente vencerem e se sentarem com Cristo em seu trono seguirão o exemplo de Jesus e espontânea e alegremente se sacrificarão por ele na pessoa de seus santos. Aqueles que não fizerem isso de livre vontade irão para o castigo eterno.